Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
Bom, estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando sobre a África e sua importância geopolítica e cultural na atualidade, com as professoras Laura Moutinho, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e coordenadora do projeto ProÁfrica CNPq, A Vizinhança nas Entrelinhas, Alianças e Conflitos, Trocas Desiguais e Cooperação entre Moçambique e África do Sul, e a professora Leila Leite Hernandes, professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e autora do livro A África na Sala de Aula. Professora Laura, a professora Leila fechou o bloco anterior falando dessa construção formal, o intercâmbio, a vinda de alunos ou de estudantes da África para cá. E a senhora gostaria de fazer um comentário, a senhora pediu para fazer uma parte com relação a isso, tirar algumas dúvidas, por favor. Que pode ser a dúvida de vários nossos ouvintes também.
Um pouco porque acho que a professora então estava falando sobre essa relação CAPES-CNPq, né, os programas PEC-PG.
Desculpe, primeiro eu falei de uma relação entre os estados.
Isso.
Né, entre cada um desses estados recém-independentes e o estado brasileiro, sim, o governo brasileiro. E mais recentemente os programas PEC-PG.
Mas você estava enfatizando a existência dos intercâmbios, certo?
Sim.
Então, acho que esses intercâmbios, eles tiveram, assim, isso pode ser pensado em vários eixos, né? Acho que tem esse eixo das relações entre os estados, a relação com a própria diplomacia, por exemplo.
Sim.
As relações universitárias.
Sim.
A USP, particularmente, tem muita força nesse campo, né? Na recepção de alunos.
Sim.
Né? Para intercâmbio, tem muitos intelectuais africanos, no meu departamento, Kabengele Monanga, Carlos Serrano, né, foram intelectuais que vieram para cá e muitos receberam também outros que chegaram.
São as pontes que eu mencionei no bloco passado.
Houve essas pontes, há essas relações. No caso da USP, né, eu penso que o que a gente tem mais recentemente aqui na FEFELESC tem sido a possibilidade, um certo apoio para a assinatura de acordos de convênios formais, né?
Uhum.
Convênios esses que eu me referi, que são assinados entre a FEFELESC
e universidades
africanas, né?
Uhum.
O que eu acho que tem uma diferença aí é que, de um modo geral, a gente funcionava muito em termos dos intercâmbios produzidos por professores específicos, né? Então, acho que uma política institucional é que uma certa política ganhou fôlego em governos anteriores.
Sim.
Mais recentemente, isso foi completamente descontinuado.
Mas nem perdeu fôlego, né?
Não, o ProÁfrica foi descontinuado.
Paralisou-se mesmo.
Depois do impeachment, exatamente, foi descontinuado.
Sim.
Então, isso coloca, né, em questão toda uma rede que a gente vinha construindo há anos. Porque não é simples. Não é simples você pegar um aluno de graduação, por exemplo, que uma coisa é receber, a outra coisa é enviar. Não é simples você pegar um aluno de graduação que você consiga enviá-los para um período de intercâmbio. Né? E isso é um trabalho de construção que a gente vem fazendo.
E é um trabalho de construção constante, né, professora?
Constante.
É constante.
E que uma vez descontinuado, a gente perde mesmo.
Né? E aí, trazendo, então, aproveitando nisso, professoras, aí trazer a professora Leila, o papel do Brasil. Questão de política. Política de Estado, política de ver a África como um parceiro, ou os países africanos como parceiro. Olha a repetição de pensar a África como uma coisa só, né? Os países africanos, cada um vai ser um parceiro diferente, né? Até por causa das suas peculiaridades políticas, econômicas, né? Que papel o Brasil deve desenvolver nesse momento, diplomática e economicamente?
Eu acho que tem que retomar aquilo que foi interrompido. É a primeira coisa.
Isso que a professora Laura comentou agora também.
Acho que a primeira coisa a fazer e que vai ser muito difícil, porque os outros governos declararam que o interesse era pelo norte.
Sim, quer dizer,
portanto,
não há um interesse.
Fica muito difícil a gente pensar no sul, né, quando a vontade política olha para o norte e diz: não, é isso que nós queremos. Né, fica claro a ideia de que existe um processo evolucionista.
Sim.
E que o Brasil poderia chegar a aqueles modelos de desenvolvimento.
É o que eu quero ser quando crescer, né?
É, exatamente. É o que eu vou ser, né, quando crescer.
Exato. E fica olhando assim com aquela inveja. Eu queria tanto ser assim.
Pois é.
Sem olhar para o vizinho do lado.
Não,
tá mais
e sem
próximo.
Olhar para si próprio e sem olhar de fato para este grande senhor ao qual se quer chegar, né? Ao qual se quer chegar. Então, teve uma descontinuidade absurda. E isso faz com que, e concomitante a isso, a grande exceção são vocês aqui e a prova nós estarmos aqui hoje, mas o que existe, o que passa a existir, é mais uma vez uma ideia absolutamente estereotipada da África.
Que continua.
Né? A África é o quarto mundo.
Sim.
Não tem por que nós olharmos para lá. Quer dizer,
e não é nem um parceiro econômico interessante.
E surge como não sendo, é construída a ideia de que não seria um partido econômico importante.
Sim. Por favor.
A gente sabe que é uma questão mais macropolítica e ideológica dos governos. Né?
Sim,
dos
exatamente. É uma construção.
E que segue muito o grande senhor, ou seja, é a política dos Estados Unidos atual.
Sem dúvida.
Né? Nada para quem é considerado sul ou se alinha ao sul.
E nesse sentido, eu queria trazer para vocês, e já passando para a professora Laura também, um trecho do prefácio que o escritor moçambicano Minha Couto fez para o seu livro A África na Sala de Aula, que acho que vai muito em cima, muito de acordo com o que a senhora comentou agora, para nós pensarmos essa construção estereotipada do continente africano. Ele diz que ele fala sobre uma tripla condição restritiva do continente africano: prisioneiro de um passado inventado por outros, amarrado a um presente imposto pelo exterior e ainda refém de metas que lhe foram construídas por instituições internacionais que comandam a economia.
FMI e Banco Mundial.
Exatamente. Quer dizer, é um refém.
Claramente.
Claramente. É um refém. O continente africano é um refém mesmo de tudo isso.
Ainda é um refém.
É isso que eu falo. Concordo com isso, professora Laura, só concorda com o que Minha Couto fala. E principalmente, quer dizer, século XXI. Esses países efetivamente não chegaram a uma independência? Continua dependente até historicamente ou metaforicamente?
Olha, eu concordo e acho concomitantemente que há muita resistência, né? Uhum. Eu concordo que o movimento político é esse, vai nessa direção, mas concomitantemente há reações e há resistências. Quer dizer,
que tipo, por exemplo?
Olha, eu acho que toda a luta, né, todo o processo de descolonização é um esforço de construção de um protagonismo.
Uhum.
Né,
e de uma identidade, né?
Próprio. Uhum. Né, e de um protagonismo no cenário internacional. Né? Eu acho que pagou-se um preço caro. Estou pensando aqui em Moçambique, pensando em Angola, pensando na guerra civil que Moçambique entrou, por exemplo, com relação a, né, na guerra entre Frelimo, Renamo, apoiada.
Década, né?
Justamente, né, pelos interesses internacionais, em meio à
guerra fria. Foi um teatro da Guerra Fria ali, né?
Um teatro da Guerra Fria, exatamente. Verdade. Do qual fazem parte também outros países,
sim,
né?
Estou
pensando na Namíbia, próprio Zimbábue.
Uhum.
Hoje, a África do Sul, muito recentemente, houve um movimento decolonial muito forte. Um movimento universitário, uma tentativa de abertura de mais democracia, muito similar ao que acontece no Brasil, né? De mais democratização da universidade. Então, por um outro lado, eu acho que existe um esforço e uma tentativa de construção de um protagonismo e de desafio, né? Muitos desses países, no seu processo de descolonização, desafiaram essas políticas internacionais, essas políticas mundiais. Então, tem esse lado também que eu acho que é de reconhecer essa diversidade interna e esse esforço interno.
E nesse desafio, professora Laura, dá para desafiar olho no olho?
Olha, muito.
Dá para ser? Esses países africanos, eles têm condição disso? É importante que tenham. Tá? Não é fácil, mas.
O que você chama de olho no olho?
Quer dizer, enfrentar mesmo, quer dizer, tá na mesma estatura.
Olha, muitos enfrentamentos foram feitos. Eu acho que daí, mesmo estatura, aí já é uma outra conversa, já é um pouco complicado.
Claro.
Mas muitos dos desafios foram feitos. Né?
E vencidos, né? Alguns, pelo menos.
É, eu penso que a África do Sul, né? Voltando ao exemplo da África do Sul.
É, a África do Sul é uma exceção, né?
É como o Brasil, eu penso, né?
É uma outra configuração.
É um Estado forte no continente, assim como o Brasil é aqui. Quer dizer, tem um papel similar, né? É, agora, outros, eu acho que foram dizimados também, né? Passaram por guerras.
Mantém uma relação neocolonial absolutamente clara.
Mas tem uma ideia de que...
as antigas metrópoles.
Eu já ouvi coisas do tipo, eles que ficam lá se guerreando entre si, se matando entre si. Não, eles são mortos por outros, né?
Exatamente. Quer
tem
dizer,
um capital externo que vem, que intervém.
E vem muito isso aí, posso estar errado, mas muito também por essas fronteiras artificiais que foram criadas justamente pelo colonialismo, né, professora Leila?
Essas fronteiras artificiais são uma questão bastante complexa para a gente tratar. Uhum. Na verdade, não dá para a gente imputar as fronteiras coloniais, né, aquelas que foram definidas a partir da Conferência de Berlim, como o problema principal, o problema que determina outros. Por quê? Porque de 1884 a 1885 para frente, houve uma série de reconstruções. Sim. Então, não é verdade que não foram criadas outras identidades, que os estados não foram alterados. E, portanto, isso tem um peso diferente para cada país. Eu diria que quando a gente pensa em Libéria e Serra Leoa, por exemplo, você tem inclusive uma regionalização dos conflitos por conta das fronteiras não serem, vamos dizer assim, respeitadas. Sim. Ou seja, há uma unificação, né, de comunidade étnica bastante importante. Uhum. O que acontece, por exemplo, no Congo também, na parte leste do Congo, em relação à guerra em Ruanda.
Sim.
Então, são regionalizações do conflito que não obedecem essas linhas divisórias, essas linhas fronteiriças. De toda forma, eu não acho que as linhas fronteiriças condicionam...
Sim, não são fator determinante, né?
Não são fator... Elas são importantes, elas são necessárias, né? Mas elas não são exclusivas e nem suficientes para a gente poder configurar.
Só concordo, senhora Laura, e o que seria um fator determinante nesse sentido?
Olha, eu penso que... É interessante olhar as histórias coloniais e a gente até organizou um dossiê chamado Olhares Cruzados, que é tentando justamente ver essa relação para além das histórias coloniais. Porque a gente tende a pensar, né, as colônias portuguesas, as colônias britânicas, né,
francesas
e nessa relação. Mas se você olha para a África Austral, né, existe um intercâmbio, uma relação regional muito forte.
Para o nosso ouvinte entender, o que seria essa África Austral?
África Austral é a África do Sul, Moçambique, Angola, Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue. Então, eles têm uma relação entre si, né? Eles têm uma circulação, há famílias às vezes divididas, por exemplo, tem famílias moçambicanas em que as mulheres moram em Moçambique, os homens trabalham na África do Sul, né? Algumas dessas fronteiras, as línguas são faladas nos dois lugares, então existe, as fronteiras são reais e também o borramento das fronteiras também são
reais, né?
Essas coisas, esse intercâmbio, eu acho que ele é interessante para a gente sair justamente um pouco dessa lógica colonial de construção desses estados, né? E ver como muito da política regional influencia essa trama de relações.
Sim.
Né? O que de forma semelhante ocorre também na região da África do Oeste, com a ideia regional de Senegâmbia.
Que
é uma ideia mais ampliada, que também tenta borrar um pouco.
Tá. Nesse sentido, professora Leila, é importante um livro como o da senhora, África na Sala de Aula, que é para trazer, aproximar essa África do aluno, do estudante, do jovem.
Qualquer contribuição, né, que pense a África com uma proposta... Não estou dizendo que ela foi conseguida, mas pelo menos tendo como desafio escrever uma história da África, e não uma história dos impérios europeus, uma história da África,
uma
e não das
de posicionamento,
colônias.
Né?
Exatamente. É um posicionamento político.
Sim.
E claro que também tem um posicionamento que é teórico, etc. Mas fundamentalmente é político. Teórico, se a gente pensar que é, o que dá mais subsídios para desenvolvermos essas abordagens são os estudos subalternos e os estudos pós-coloniais, né, que estão mais voltados para esta ruptura com a história dos impérios, as histórias coloniais.
E olhar a história desses países, né, as peculiaridades de cada um.
Na verdade, olhar as histórias dos países e, às vezes, olhar as histórias locais no âmbito desses países.
Exatamente, que também são distintas. Né? Quer dizer, aí não vamos aqui, obviamente, entrar em discussões teóricas sobre Bakhtin, mas é uma questão de posicionamento. No que você muda o eixo de observação, você vai mudar também o eixo de compreensão. Né? Acho que esse é o papel principal que um trabalho como o seu, o trabalho da professora Laura, acabam tendo.
Inclusive de si próprio, né? Vez que a gente muda o olhar sobre a África e o continente, os países, a gente também se reconfigura, né?
Exatamente, é uma reconfiguração. Acho que é importante também até para nós olharmos no espelho.
É.
Antes de mais nada, quer dizer, a gente nega esse espelho, mas ele está lá. E ele tem muito essa imagem, talvez para nos entendermos melhor, muitas vezes. E aí nós estamos quase no final do nosso programa. Eu falei que o programa passa muito rápido. Teremos aqui mais bastante tempo para discutirmos. Mas eu queria trazer para vocês só o final dessa questão de herança mesmo, ou de ensinamento. Porque dentro dos estereótipos africanos, temos as lideranças estereotipadas africanas, os ditadores caricaturais, né, como Idi Amin, Mobutu, o próprio Mugabe, não tão caricatural, mas um ditador, anyway. Né, a professora Laura esteve agora no Zimbábue, vendo justamente a eleição africana, no Zimbábue, com um novo nome na presidência depois de décadas de Mugabe. Mas nós temos também história de grandes líderes. Óbvio, falarmos de Mandela é um clichê, mas é necessário. Desmond Tutu. Mas temos mais, né? Patrício Lumumba, por exemplo. Agostinho Neto. Também líderes.
Amílcar Cabral, Mário Pinto de Andrade.
Sim. Quer dizer, líderes
desses países. Samora Machel,
sem dúvida. Né? Líderes desses países pela liberdade, pela independência. E se fala pouco, ou se fala menos do que deveria. Dentro desse quadro, para nós encerrarmos, que lições a África pode nos dar também? Acho que nós temos que ter essa visão, até uma humildade, de olharmos naquela questão do espelho, né? Dessas lideranças também, de ver uma história muito mais ampla do que a caricatura que muitas vezes se apresenta. Queria começar com a professora Leila, para passar para a professora Laura, para nós podermos encerrar.
Olha, eu acho importante retomar essas lideranças. Eu mesma retomei, já selecionei uma série de textos feitos por elas, né, que vão, na verdade, constar de uma publicação para os nossos alunos, de uma forma geral. Então, eu acho da maior importância, mas eu também acho da maior importância a gente prestar atenção para o dinamismo das massas populares urbanas e rurais. Ou seja, né, para esses agentes históricos que aparecem menos, né, que têm menos protagonismo divulgado. Né,
mas são atores importantíssimos.
Mas são atores fundamentais. Fundamentais, inclusive, se a gente retomar essas lideranças, às quais você se referiu, porque elas atuam com bases sociais de apoio. Sem elas, eles não conseguiriam esse papel tão importante de mobilização e de organização, por exemplo, nas lutas de libertação pelas independências, etc. Então, eu gostaria de assinalar esta importância também, a importância de se estar atento aos agentes históricos, que não são só as lideranças intelectuais e políticas do continente africano.
Perfeito. Professora Laura, para nós encerrarmos, é por aí. O que a senhora acha?
Eu concordo totalmente. Acho que pensar em termos de espelho novamente funciona, né? Se a gente tem ditadores e grandes líderes lá, também temos aqui.
Temos nossas caricaturas.
Isso é parte da diversidade, né?
Sem dúvida.
Grandes ditadores, mas tem grandes intelectuais, né? Tem grandes políticos, grandes ideólogos. Então, eu acho que essa é parte da diversidade, né, do próprio continente africano. E concordo, assim, do que eu tenho visto mais recentemente no trabalho de campo que eu venho fazendo na região austral, é justamente uma força de contestação muito forte, que vem a partir da arte. Então, eu chamaria atenção para isso. A arte tem sido um veículo impressionante de afirmação. A arte sul-africana, por exemplo, ela é muito combativa, né? Um país que viveu dramas tão cruéis como nós.
Sim,
né?
Exatamente.
Não tem uma arte pela arte, tem uma arte voltada para muito engajada, muito combativa, que traz muitos dramas humanos.
Tem muito o que dizer, né?
Tem muito o que dizer, traz esses dramas humanos e é muito. E eu acho que é pouco observada, né? Não sei, aqui pra gente, eu acho que é muito parecida com muitos dos movimentos que eu vejo no Brasil e ao mesmo tempo, então acho que não é um fenômeno apenas africano, né? Eu acho que ele é até mais forte. E acho que tem muitos movimentos universitários em diferentes lugares também. Nesses movimentos surgem pessoas interessantíssimas. Então eu concordo, tem um cotidiano, tem um dia a dia, tem uma
diversidade. Tem o hip hop.
É verdade.
Importante.
Quer dizer,
a música.
É estarmos muito atentos.
Né? Eu acho. Tem muito mais. Um atento já ia fazer tanta diferença.
Já faria uma diferença brutal.
Como vocês aqui.
Como eu espero que esse nosso programa tenha ajudado a fazer algum tipo de diferença. Mas o Diálogos na USP está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo a presença da professora Laura Moutinho, professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordenadora do projeto ProÁfrica CNPq, a vizinhança nas entrelinhas, alianças e conflitos, trocas desiguais e cooperação entre Moçambique e África do Sul, e a professora Leila Leite Hernandes, professora do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e autora do livro A África na Sala de Aula. Professoras, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença das senhoras aqui.
Obrigada a vocês. Foi
muito obrigada.
Muito interessante.
Eu espero que nós tenhamos ajudado a clarear mais, a começarmos a desbastar essa camada de estereótipos.
Pelo menos criar alguma curiosidade.
Pelo menos.
Cutucar.
Vamos cutucar. Se criarmos essa curiosidade, nosso papel já está sendo feito.
É.
Com certeza. Bom, apresentação Diálogos na USP de Marcelo Hollenberg, produção Departamento de Jornalismo, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem a partir das 11 horas. Tenham todos um bom final de dia. Até lá.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.